Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destino Brasil deste domingo, 21 de junho de 2026.
Olá, direto de Tóquio para o mundo, começa agora o Ponto de Encontro, o programa em português da NHK World Japan. Um espaço de conversas, histórias e ideias que conectam o Japão ao mundo. Eu sou Everton Tobassi.
Eu sou Sônia Nakagawa.
E eu, Eriko Okazaki.
E continua no tema futuro, dessa vez na STRL Open House 2026, organizada pelos Laboratórios de Ciência e Tecnologia da NHK, também conhecida como Giken, localizada no distrito de Setagaya, aqui em Tóquio.
Ou seja, estamos no mesmo local da NHK Tech Expo. Mas agora vamos ver o que esses laboratórios da NHK estão desenvolvendo.
E ó, só para entender o papel do Giken é construir uma cultura de radiodifusão mais rica sobre a perspectiva da pesquisa e desenvolvimento, tanto como a única instituição de pesquisa do Japão dedicada à tecnologia de transmissão e broadcasting, quanto como parte da Organização Pública de Mídia do Japão, a NHK.
É, e o Giken realiza uma ampla gama de pesquisas básicas e aplicadas em tecnologia de radiodifusão para cumprir essa missão. O Instituto esteve à frente da criação de novos meios de transmissão, incluindo a transmissão via satélite, o HDTV, o 8K, além de contribuir para o avanço das tecnologias de produção de programas.
Hoje, o Giken continua desenvolvendo essas pesquisas, antecipando os desafios que o futuro traz. Vamos dar uma volta, então?
Vamos lá!
Esse é o momento, é uma coisa muito importante no momento que vivemos, né?
Nos dias de hoje. O que, que é isso,
Vamos Erika? Acabar com esse fake
mundo,
news?
Exatamente. Nesse mundo cercado de fake news, onde a gente não sabe aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, tem uma tecnologia aqui que identifica se essa imagem, de fato, é real ou não.
É, vamos perguntar como funciona isso. Mas isso vai revolucionar o mundo, né?
Ainda mais agora com essa tecnologia da inteligência artificial.
Exatamente. Então,
こちらでは内的情報技術といって利用しております。
É aquilo que nós já falamos rapidamente aqui, né? É uma tecnologia que identifica as imagens reais com base no histórico, onde é que foi gravado, onde é que foi feito. Até só no cubito se fez, これはリアルだと。
はい、今回その内的情報というのは、C2P。
Segundo ele, todas as imagens hoje elas têm como se fosse uma impressão digital. Quando foi tirada, por que equipamento, horário, né? E as imagens fake não tem isso. Então, a partir daí, se identifica o que é fake e o que é real.
Então, isso vale tanto para foto quanto para vídeo, né?
Já, no 写真でも動画映像でも, やっぱり ちゃんと それは分かるんですよね? Existe um padrão internacional chamado C2PA, né? Que, como se diz, identifica isso.
Que é a seção digital, né?
Traduzir como impressão digital para facilitar a compreensão. Já toda a imagem que a gente faz de celular ou de qualquer outro equipamento tem um registro.
Tem uma identidade.
Tem um rastreio.
Pode ser rastreado, exatamente.
E qual foi a imagem que eles conseguiram identificar, que talvez era falsa e que todo mundo dizia que era verdade? Existe algum dado nesse sentido?
みんながこの映像は本物だって言われた映像が実際このシステムでそれはフェイクだったっていうのがありますでしょうか?
はい、今回のその C2PAの企画のところでは、生成AIで作ったもの、カメラで撮ったものっていう。
No final das contas, quem decide se é verdadeiro ou falso é quem está vendo, quem está recebendo essa informação. Essa tecnologia, ela apenas separa aquilo que tem o tal do C2PA, que tem o rastro de imagem, né? Feita por um ser humano, através de um equipamento qualquer. Agora, o conteúdo em si, né? De repente, ele fotografou um prato no escuro, né? E disse que aquilo é um OVNI, tá? O conteúdo em si, acredita quem quiser, mas a foto é real. Ele fotografou, tem o C2PA ali da foto. Se aquele prato é um disco voador ou não é outra coisa.
Existe ainda uma interpretação nisso tudo. Entendi. A tecnologia vai dizer, o rastreia essa impressão digital, entre aspas, e aí depois o ser humano avalia.
Exatamente. Então, ou seja, gente, ainda corremos muito risco de ver imagens achando que é real e, na verdade, é fake.
É fake, né?
Bom. Independente de ter o risco, né, de ter o, digamos, a impressão digital ou não, da imagem.
É, né? E essa área está avançando muito rápido, né? Fica cada vez mais complicado mesmo.
É. De, UFO ですよね?
はい、そうです。
あれは、どういう、映像でしょうか、あれは。あ、
はい、これは、
como exemplo, tem ali uma imagem de objeto voador não identificado, e é, logicamente, fake.
Ah, é? Nossa, eu achei que era de verdade.
Eu e Xuxa, né?
É, só para os baixinhos.
Nossa, e olha, a gente está aqui agora no stand de uma tecnologia de linguagem de sinais, olha só.
E é muito interessante, porque a gente estava falando, será que já existe isso antes? Como é que funciona, né?
Pergunta aí, dona Sônia, então, para a gente.
Já, quando...手話での AI は今初めてですか？これでもいつからやってるんです
か？これまでずっと研究を重ねてきているんですけれども、まず我々の目的としては、
Segundo ele, o objetivo principal de usar, né, essa, como se diz, essa tecnologia é, de linguagem de sinais é para poder expandir esse tipo de serviço para vários outros programas, né, de forma mais ampla, porque era muito restrito até então.
Ah, isso eu ia falar, é verdade, nem todo programa tem, né?
Eram programas muito específicos, né? Então, no caso, essa tecnologia é a primeira vez que está sendo implementada, até então era só feito tradução por ser humano.
いや、AI でもすでにやっていたんですよね。
そうです。少しずつで、できるところからやっていって、
Sim, ela já vinha sendo aplicada, essa tradução de linguagem de sinais por IA, mas eles estão agora expandindo. Ele vai apresentar agora a novidade desse sistema. Até então, a tradução era feita a partir do texto escrito. Agora, a novidade. Ele faz isso diretamente do áudio, do som.
É
que às vezes o texto ele fica mais restrito, sendo que o áudio, a voz falada, ela exprime mais as nuances, as emoções, os sentimentos, né? A entonação da voz, tudo isso.
このような音声を
国内で新型インフルエンザへの感染が広がっています
翻訳してあげます
Não, é um áudio dizendo que está aumentando os casos de influenza
今音声認識をせずに音声から直接手話だとどういう表現か翻訳してあげています
Agora ele vai fazer os sinais a partir do áudio apenas, não do texto
そのテキストへの変換を挟まないことで将来的に音声の持つニュアンスっていうところを手話への翻訳に反映していきたいというふうに考えています。
Então, eles estão vendo essa diferença dos sinais, dos mínimos sinais, com base no texto ou apenas com o áudio, com o som. やっぱり違うんですか？やっぱりその動きが。
そうですね。例えば、相槌なんかですと、
Exatamente, ele está explicando que às vezes o texto, ele não independe na linguagem falada, fica mais evidente para quem está ouvindo. As nuances de entonação, se é uma afirmação, pergunta,
se é algo mais alegre, mais alegre.
Exatamente.
Então melhora a experiência.
Exatamente, a questão do sentimento de quem está falando. Há muita essa exigência dessa diferença, né, de expressão, de entonação. Mas eles querem expandir isso para outros serviços da NHK, como zerodramas, ou outros programas de variedades, ou comentários esportivos, onde a entonação diz muito, né?
E dá para usar em outro idioma?
でこれは今のところは日本語だけ対応ですか？Por enquanto, eles estão treinando a IA apenas no idioma japonês. Um dos objetivos futuros é expandir isso para outros idiomas.
Onde você estiver, nós também estamos.
Rádio Japão. Nossa, aqui é bem interessante, né, dona Sônia?
Muito interessante. Aperfeiçoamento em imagens de 3D e avatares.
E aí, aqui que é o espaço da experiência, de interações. A gente está vendo... É uma tecnologia que já existe, mas muito mais avançada. Diz que usa menos câmeras aqui para executar essa tecnologia.
E o avatar, ele pode participar de programas de auditório ao vivo. Uhum. Uma coisa que não existia até então, né? Uma novidade aí.
É uma novidade.
É, e ali a gente tá vendo já uma simulação ao vivo, ela fica no cantinho ali usando um óculos de VR e entra pro cenário.
Vai lá tirar uma foto, dona Sônia?
Vamos lá,
vai lá você.
Temos que pegar fila.
Não tem fila.
Olha lá, ela tá chamando para ir.
É, vai lá tirar a foto.
A gente tira a foto com... Como que aparece aqui?
Olha lá.
Ah, vamos entrar lá. Ah, e daí... Ali, ó.
Vamos nós três lá.
Vamos nós três. Ires cá? Não.
Deixa cá.
Deixa ela no meio. Assim?
Olha, ela tá aqui.
Ela tá aqui, ela tá aqui.
Pra cá, Sônia. Que legal.
Que fofinha. Adorei.
Muito legal.
Arigatô. Nossa, e essa telona?
Não, e aqui, essa aqui é uma ala já completamente diferente, né? Tem um ambiente diferente.
Tem alguém na fila?
Não.
Olha,
esse aqui...
Uau, gente, eu já tô sentindo uma tontura aqui.
É a idade.
Eu estou sentindo uma tontura.
A gente se segura.
Ai, olha!
E a experiência de você ir nos lugares.
Exatamente. É como se estivesse... Olha só, estação de Tóquio.
Que legal!
Vamos fazer um tour. Olha só.
Como se estivesse dentro do ônibus.
Exatamente.
Gente, isso aqui...
Ai,
pra...
me deu tontura até.
Ai, viu só? Não sou a única.
Que virtual maravilhoso.
É muito aparente.
Nossa, dá a impressão que a gente está mesmo dentro do...
Do barquinho. Estamos agora...
Gente, que louco! Parece que eu tô sentindo.
Aí ele tá falando que 360 graus, a gente pode virar isso.
Isso, vai virando, Everton. Vamos lá, vamos viajar por vários ambientes.
Vamos ver lá em cima.
Estamos numa biblioteca aqui agora. Vamos pra onde agora? Uau! Anoiteceu.
Agora a gente chegou em Osaka.
Vamos olhar pra frente.
Olha, é Osaka.
Cadê o glicomane?
Abaixa a cabeça.
Uau, muito legal isso,
muito
na verdade.
Muito legal.
Então vamos seguir.
Vamos seguindo. E ali o que que é?
Ah, esse é maiorzão desse aqui.
Nossa, eu tô sentindo uma tonturinha.
Aham, fica, né?
A tela de 8K.
Esse é uma tela 8K, filmada em 8K.
É um telão, né? É um telão 8K, imagens nítidas. É como se estivéssemos realmente no local.
E o detalhe que a gente consegue visualizar, né?
Parece que a gente está vendo de uma janela.
Dá para ver todos os detalhes. Para você é ruim, não é?
Olha a Sagrada Família.
Dá para ver todas as imperfeições.
Até as ruguinhas, hein, Sônia?
Olha, para isso aqui é um horror, né, gente?
Olha o som, eu estou me ouvindo aqui dentro.
É uma outra acústica, né?
É uma sensação assim de profundidade da tela. Nossa, não é aquela tela plana.
Não, e o engraçado é que parece aquele cinema...
Imersivo mesmo. Onde é que nós estamos?
Bem,
na Espanha.
Adorei, gente. Parece que nós estamos dentro da cena.
A gente sente o movimento.
Carinho de bebê.
Olha a Sagrada Família.
Está dentro do carro. Né?
Sim, estamos passeando pelas ruas de Madrid. Ah, não, de Barcelona.
Sagrada Família.
Antoni Gaudí が手掛けた Mikan の大聖堂. E olha que incrível, a gente consegue visualizar os detalhes da arquitetura. como é nítido.
Não. Mesmo em tempo não estando muito bom, né? Porque está chovendo.
E dá para sentir até a textura da parede, pelo jeito, né? Olhando assim.
Olha os detalhes no canto, você consegue enxergar os cantos.
Uau!
Parece que é todo um carrinho, não
sei.
Uau, estou encantado.
Sagrada Família.
Maravilhoso.
Konnichiwa, koko ni ari tsuzukete iru.
É que aqui é um conjunto de experiência, né? A gente está tendo a tela que ela é curvada e com um som. A imagem em alta definição.
Gente, fomos para Barcelona e voltamos.
É, fomos e voltamos.
Nossa, depois de ver tanta coisa, tanta novidade interessante que está chegando aí, né? Eu nem sei escolher assim, o melhor, o que mais me impressionou. Mas eu gostei tanto daquele passeio que nós fizemos, aquele passeio virtual 8K por Barcelona.
Ah, realmente, isso aí eu concordo que, olha, é impressionante, porque realmente parece que você está ali passeando
então,
junto, né?
Porque, né, eu já visitei, já estive em Barcelona e realmente é aquilo mesmo.
É, ninguém perguntou, mas tudo bem.
É, mas eu já vou avisando, né?
Não, e eu gostei realmente dos detalhes, né, que a gente consegue ver da arquitetura, então isso realmente foi uma experiência muito boa.
Mas olha, o que eu acho que me marcou bastante é essa nova tecnologia de transmissão real,
usando inteligência artificial.
É, as legendas automáticas, aquela
avatares,
né? Aquela kawaiizinha.
É, eu acho que isso no futuro vai ser usado cada vez mais, né?
Então, esse conceito antigo que nós tínhamos de transmissão por televisão, né? Vai mudar completamente, né? Uma coisa muito mais, eu acho que interativa.
E eu acho que uma coisa que, olha, pode ajudar muito no futuro é aquela IA, inteligência artificial, que detecta o que é falso do que é real.
Exatamente.
Até a gente estava comentando a questão de resolver até questões de crimes, né? Que a gente vê aí tantas fake news, às vezes, trocando o rosto das pessoas,
então,
né?
Então, essa tecnologia que foi apresentada aqui, ela vai identificar, por exemplo, se alguém pega o rosto da Érica e coloca num outro corpo, de uma atriz pornô, por exemplo, né? Para acabar com a imagem dela. Essa tecnologia permite identificar que essa é uma imagem fake, feita por IA. Porque não tem o registro, a pegada da impressão digital.
É verdade, né? Isso a gente vai evitar aí muita dor de cabeça.
Exatamente.
Né?
É, eu acho que tem muita coisa interessante aí sendo desenvolvida. E o que mais me chamou a atenção é que tudo que está sendo desenvolvido nesse laboratório, eu nunca vi isso no Brasil, por exemplo. É, para uso da própria emissora, né?
É, e até a gente viu no programa passado aquela tecnologia que faz a gravação submarina.
Isso.
Que é a primeira, né?
É verdade.
Bom, gente, o tempo está se esgotando e o Ponto de Encontro fica por aqui hoje. Muito obrigada pela companhia e não deixe de comentar sobre o programa de hoje. Afinal, o Ponto de Encontro
também é seu.
A gente volta no próximo programa com mais histórias e conversas sobre o Japão.
Direto de Tóquio para o mundo.
Sayonara!
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
Sejam bem-vindos ao DX.com.br, o programa da rádio Tira o Mundo com notícias do mundo DXista. Preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Slain. E começamos então com o habitual canto de sugestões de escuta, recomendando que tenha um papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que podem tentar captar nos próximos dias. Lembrem também que as frequências aqui mencionadas são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. E começamos pela Bolívia, que atualmente conta com apenas uma emissora de ondas curtas no ar. Se trata da Rádio Mossoh Charqui, que opera na frequência 3.310 kHz. E desde o departamento de Chuquisaca, ela pode ser captada a partir das 9 horas UTC de cada dia, transmitindo música folclórica e programas de diversos tipos. Passamos agora para a República Popular da China, com informações sobre duas estações regionais de ondas curtas que operam em frequências da banda tropical de 60 metros. A primeira é a PBS Hunan, transmitindo de Xiangtan, que pode ser captada na frequência de 4.990, por volta das 20 horas 50 minutos UTC em idioma mandarim. E a segunda, da República Popular da China, que mencionamos hoje, é a PBS Xinjiang, transmitindo de Urumqi, que pode ser ouvida em 7.205 kHz, realizando testes a partir das 22 horas 35 minutos UTC, em idioma uigur. Seguimos agora para a França. Em 2025, a Agência Nacional de Frequências da França, conhecida pela sigla ANFR, realizou testes de redução de potência do transmissor de Alui por motivos de eficiência energética, visando uma redução permanente em 2026. Foram feitas duas provas ao longo do ano, quando acabou de novembro, e, segundo a ANFR, tudo transcorreu bem, sem qualquer deterioração na recepção. O nível de potência foi novamente reduzido para este inverno, e caso não haja degradação no sinal, a redução permanente poderá ser implementada já no próximo ano. O transmissor passaria então de 800 para 675 kW de forma definitiva. E prosseguimos com uma emissora clandestina cujas transmissões são destinadas ao chifre da África, uma das regiões mais conflituosas do continente. A Voz de Fano, que transmite em amárico para a Etiópia, na frequência de 15.215, entre 17 e 18 horas 10 minutos, às quartas-feiras e sábados, agora aparece como registro fixo na HFCC. O registro confirma que a transmissão é operada pela Rádio Miami Internacional, a RMI de Jeff White, e utiliza o centro transmissor da TDF, na localidade de Issoudun, na França, transmitindo com 500 kW. A emissora, entretanto, está no ar desde 1º de maio de 2024. O registro também indica que os dias de transmissão passarão a ser segundas e quintas-feiras, substituindo os atuais dias de quartas e sábados. Temos informações do Quirguistão. O transmissor de ondas curtas localizado em Bishkek SW, operado pela Kyrgyz Telecom Krasnaya Rekha, foi ouvido em 5.130 kHz a partir das 23h30 horas UTC, com um programa em curso. Às 0 horas UTC, mudou para o idioma Dari e se identificou como Rádio Sedai Zindash. dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Hernán para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina ao Mundo. RAI Argentina ao Mundo.
RAI Argentina ao Mundo.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina ao Mundo.
RAI Argentina al Mundo.
RAI Argentinian in the world. Argentina al mundo. RAI, Argentina, miesiang shizie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, sekai ni mukete Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
O Mundo Agora, crônica de política internacional. Tomás Zikman de Barros.
Foi-se o tempo em que os carros chineses pareciam feitos de papelão. Pois é, em Xangai, a regra agora são modernos veículos elétricos que cruzam silenciosamente as avenidas da cidade. Ao mesmo tempo, aqui na China, milhões de pagamentos são feitos por QR Code, e trens de alta velocidade ligam enormes metrópoles muito distantes entre si em poucas horas. Pois é, o presente chinês parece coisa do futuro. E foi dessa China que eu acompanhei as notícias sobre o G7, o clube das economias mais avançadas do Ocidente, que se reuniu em Evian, na França. Pois é, deixa eu explicar para o ouvinte que talvez ainda não saiba. Eu moro na França faz 12 anos. Mas agora, nesse momento, estou na China. E mesmo estando longe de Paris, eu continuo falando da atualidade francesa. E, como acontece na França, da atualidade do G7. Só que agora eu olho tudo isso a partir do olhar chinês. Oficialmente, a China não era nem o tema desse encontro do G7, mas ela estava presente em quase todas as conversas. A verdade é que a principal iniciativa econômica anunciada pelos líderes do G7 foi o reforço da cooperação para reduzir dependências em áreas consideradas estratégicas, em especial os chamados minerais críticos e as chamadas terras raras. Elas são indispensáveis para as baterias que a gente usa todo dia, para os novos carros elétricos, para os semicondutores e para equipamentos militares. O comunicado do G7 evitou apontar um alvo. Agora, ninguém teve dúvida sobre quem estava sendo discutido. A China, hoje em dia, ocupa uma posição dominante em diversas etapas da produção desses minerais raros. Para a Europa, sobretudo, o equilíbrio aqui não é fácil. Por um lado, tem uma administração do Donald Trump em Washington, nos Estados Unidos, que parece muito errática. Então, os europeus olham a China como um parceiro talvez até mais confiável do que os Estados Unidos. Só que, por outro lado, é um parceiro do qual, cada vez mais, eles parecem dependentes. Nos últimos meses, Pequim impôs algumas restrições às exportações desses tais minerais críticos. E isso tem criado preocupação nos governos e nas empresas ocidentais. O objetivo, então, do G7 é simples: reduzir a vulnerabilidade e diminuir a dependência em relação à China. Agora, nesse imbróglio, a reação de Pequim também foi clara. As autoridades chinesas acusaram o G7 de querer politizar questões econômicas e defenderam os controles que eles colocaram nas exportações desses minerais críticos, dizendo que são uma prática legítima, que busca só proteger interesses nacionais. Agora, acima de tudo, esse episódio revela uma inversão histórica interessante. Porque durante décadas, a ascensão da China na economia global foi interpretada como uma consequência da integração cada vez maior da China em uma ordem econômica dominada pelo Ocidente. A rigor, na verdade, se a gente for mais atrás na história, a China sempre pareceu ocupar uma posição subalterna no arranjo das nações. Ou pelo menos isso desde o século XIX, desde as chamadas Guerras do Ópio, que inauguraram o que aqui na China eles chamam de Século das Humilhações. Naquele momento, derrotas militares, tratados desiguais e intervenções estrangeiras reduziram muito a autonomia da China diante das potências do Ocidente. E mesmo nas últimas décadas, a China parecia ainda depender desses mercados externos, dos investimentos estrangeiros e do acesso às cadeias globais de comércio para sustentar o seu crescimento. A ironia é observar que agora, em Evian, na França, nesse encontro do G7, parece haver uma inversão de papéis. As potências ocidentais, que por muito tempo moldaram as regras da economia internacional, discutem hoje em dia como reduzir sua dependência em relação à China. É verdade que Pequim não veio aqui para substituir o Ocidente no comando do mundo. Mas os chineses conquistaram uma posição estratégica em setores considerados essenciais para a economia do futuro. Observando agora os carros elétricos que cruzam as ruas chinesas, fica difícil não pensar que essa é uma das questões centrais do nosso tempo. Não apenas quem produz mais ou quem cresce mais, mas quem depende de quem.
Você acompanhou mais um podcast semanal da Associação DX do Brasil. Deseja ser sócio da Associação DX do Brasil? Acesse mais informações no site www.adxb.com.br, site oficial da Associação DX do Brasil.